Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos o nosso giro da conciliação no primeiro bloco, com as principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. E no segundo bloco, temos uma entrevista com o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Bauru, São Paulo, juiz Edson da Silva Júnior. A entrevista terá a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
Nós começamos o giro de notícias com um acordo homologado pela Vara do Trabalho de Eunápolis, na Bahia, que resultou no repasse de R$ 120 mil para a reforma e ampliação de delegacias da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. O acordo também garantiu a destinação de R$ 78 mil, a criação e implementação da Casa de Apoio aos Trabalhadores de Eunápolis, no extremo sul do estado. A conciliação ocorreu numa ação do Ministério Público do Trabalho que visava combater práticas antissindicais desenvolvidas por empresa local contra a entidade de trabalhadores. Nós vamos falar agora de um acordo de R$ 2.300.000 homologado pela 44ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O valor foi destinado ao pagamento de verbas trabalhistas de 144 profissionais da ROPE Recursos Humanos, prestadora de serviços de mão de obra terceirizada, contratada pela Petrobras Transporte, a Transpetro. A ação coletiva foi movida pela Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro deste ano, a empresa ROPE teve seu contrato encerrado definitivamente com a Transpetro, ocasionando a demissão de 144 empregados, que recorreram à Justiça do Trabalho para pleitear os devidos direitos trabalhistas. Um idoso de 84 anos receberá R$ 11.600 da empresa de construção civil em que trabalhou. A conciliação ocorreu após cerca de 3 anos de trâmite processual. O acordo foi homologado na 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá, em Mato Grosso. O empregado foi contratado no dia 20 de agosto de 2015 para atuar como encarregado de pavimentação. Ele trabalhava de segunda a domingo, das 7h30 da manhã até às 7h da noite, com um intervalo de 1 hora de almoço. Menos de 2 meses depois, no dia 15 de outubro do mesmo ano, foi dispensado sem nem mesmo receber o aviso prévio. Cerca de 60 dias depois da data em que foi demitido, ele ainda não havia recebido as verbas rescisórias e nem mesmo o salário de R$ 4.000 combinado com os empregadores. Segundo o profissional, na época ele tentou o contato com os ex-patrões, mas não era atendido. O valor do acordo será pago em 2 parcelas que devem ser finalizadas no dia 1º de outubro deste ano. Caso a empresa não cumpra o compromisso firmado, terá que pagar uma multa de 100% sobre o saldo devedor. A Vara do Trabalho de Manacapuru, no Amazonas, homologou um acordo realizado entre o Banco Bradesco e um ex-empregado, pondo fim à ação trabalhista por danos morais e materiais iniciada em 2015. O profissional trabalhou no Bradesco, exercendo funções de escriturário e caixa, tendo sido dispensado sem justa causa após 14 meses de trabalho. Ele recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, pleiteando o pagamento de horas extras, intervalo intrajornada, verbas rescisórias, diferenças salariais decorrentes do não recebimento de gratificações, comissão sobre venda de produtos não bancários, acúmulo de função, entre outros, alegando ter sido vítima de constrangimento por parte do gerente direto e de constantes práticas abusivas pela cobrança de metas bancárias. O bancário também postulava o pagamento de indenização por assédio moral. O valor inicial da causa somava mais de R$ 343 mil. O processo tramitou no primeiro e no segundo graus, no TRT-11, e já se encontrava na fase de execução. As partes chegaram a um acordo para pagamento de R$ 93 mil, além da liberação dos depósitos recursais devidamente atualizados, totalizando R$ 119 mil, e pondo um fim definitivo ao litígio. Do total, R$ 20 mil correspondem à indenização por danos morais e o restante quita as demais parcelas presentes no pedido inicial. E um acordo de R$ 75 mil foi homologado na Justiça do Trabalho em Monteiro, na Paraíba. O processo estava na fase de execução e envolvia um proprietário rural que foi condenado a pagar indenização por danos materiais e estéticos a um trabalhador que se acidentou e perdeu um braço. E encerramos o nosso giro com um acordo de R$ 4 milhões entre o Ministério Público do Trabalho em Goiás e um grupo Sucro Alcooleiro. A conciliação ocorreu no SEJUSC do Fórum Trabalhista de Goiânia e o pagamento será feito em 60 parcelas de R$ 66 mil. Os recursos serão destinados a instituições credenciadas junto ao MPT. A primeira parcela será destinada à Sociedade Beneficente Ortodoxa de Goiás para a construção de uma creche em terreno de sua propriedade no município de Aparecida de Goiânia. O MPT em Goiás ingressou com ação civil pública na Justiça do Trabalho após constatar diversas irregularidades trabalhistas das empresas do grupo, localizadas em vários municípios goianos. A maioria das irregularidades estavam relacionadas aos alojamentos, banheiros e refeitórios das usinas, que não tinham condições mínimas de higiene. E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. No próximo bloco, teremos uma entrevista com o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Bauru, São Paulo, juiz Edson da Silva Júnior. Não saia daí, o programa Conciliando volta já.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta e é hora do nosso bate-papo.
Entrevista.
Nós recebemos aqui no Conciliando o juiz coordenador do SEJUSC, o Centro de Conciliação de Bauru, no estado de São Paulo, juiz Edson da Silva Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes do programa Conciliando.
Doutor, o SEJUSC de Bauru tem desenvolvido um projeto chamado Aprendendo a Conciliar com o SEJUSC JT. Que projeto é esse e como funciona?
Esse é um projeto que nós temos ido às faculdades de direito da região, né, de Bauru, e levado aos alunos conhecimentos, né, teóricos e práticos sobre a conciliação que é feita no SEJUSC da Justiça do Trabalho. Na parte teórica, fazemos uma palestra de aproximadamente 50 minutos, uma hora, com os alunos, em que explicamos as vantagens da conciliação, como funciona o SEJUSC e demonstramos a importância da cultura da conciliação, da disseminação dessa cultura já na faculdade de Direito. Porque eu, por exemplo, até uma das ideias desse projeto foi devido à minha própria formação, que na formação normal do aluno de Direito, em geral, fala-se muito pouco de conciliação, de mediação. Nós falamos, aprendemos é como litigar. E o objetivo do projeto é aprender a conciliar desde a faculdade. E na fase prática, se a faculdade tem disponibilidade, tem estrutura física para que possamos fazer as audiências na faculdade, fazemos isso lá. Quando isso não é possível, a faculdade então manda os alunos para o nosso SEJUSC e eles participam, assistem as audiências no próprio SEJUSC.
Doutor Edson, antes de mais nada, é uma grande satisfação estar conversando aqui com o senhor, até pelo fato que tenho reiterado aqui de que o TRT da 15ª tem sido um tribunal vanguardista e avançado cada vez mais e servido de referência para todos os TRTs em termos de políticas judiciárias de conciliação. Tanto é que esse projeto, como outros projetos, inclusive do próprio SEJUSC de Bauru, conversamos não faz muito tempo sobre o projeto voltado à prática da solidariedade, né, e da caridade no âmbito do funcionamento do SEJUSC, né, com a doação de alimentos pelas partes, também se inclui nesse rol de ações vanguardistas, não só do TRT-15, mas lá do Sejusc de Bauru. Mas eu pergunto ao senhor, para que os ouvintes tenham uma melhor clareza do impacto desse projeto, até considerando que um dos grandes desafios do próprio Poder Judiciário é levar a mensagem da conciliação, quebrando a ideia da cultura do litígio e fomentando a ideia da cultura da paz, já para aqueles que estão exatamente nessa fase de formação. Mas, objetivamente, concretamente, eu indago ao senhor, existem resultados que podem já ser percebidos e constatados a partir dessa iniciativa?
Olha, Rogério, realmente os resultados têm sido muito satisfatórios, né? Eu levo até as faculdades uma enquete, tanto da parte teórica quanto da parte prática. Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu posso dizer que a maioria esmagadora dos alunos percebe a importância da conciliação e dizem que querem que a faculdade inclua na grade alguma disciplina sobre mediação e conciliação ou, no mínimo, que inclua alguma disciplina extracurricular, algum tipo de curso que eles possam participar nesse sentido. Além disso, os alunos também, aí não é nem na maioria, é na unanimidade, dizem que pretendem aplicar os conhecimentos que obtiveram no curso, nesse projeto, na vida profissional deles. Que aquilo, eu percebo, abre, né, o horizonte do aluno. Até porque o aluno, nessa parte prática, né, as faculdades em geral, tem uma certa dificuldade para levar as atividades práticas. São feitas atividades simuladas, muitas vezes os alunos vão até o fórum e assistem à audiência, mas é diferente da ideia do nosso projeto, em que o aluno realmente participa, tanto da parte teórica, quanto da prática, em que ele atua conjuntamente conosco, fica junto com o mediador e aprende como funciona na prática essa cultura da conciliação no nosso Sejusc.
Muito bem, doutor Edson. E uma outra pergunta, eu diria assim, quase que talvez uma provocação. Recentemente, no encontro de coordenadores dos núcleos e centros de conciliação que houve em agosto de 2018, um dos temas pautados foi a difícil temática do recrutamento de conciliadores e mediadores, né? E uma das ideias que foram discutidas e colocadas lá, né, inclusive apresentada por colegas da 15ª Região, foi a ideia de se trabalhar com estudantes de direito na condição de parcerias com instituições de ensino, inclusive, que é algo previsto na Resolução 174, não há dúvida. Mas a proposta que foi colocada, e aí há uma dúvida sobre a sua compatibilidade com a resolução, pelo menos nesse momento, acerca da possibilidade de que esses estudantes de direito que tomam contato com o Sejusc venham atuar como conciliadores e mediadores, obviamente que sob supervisão do magistrado. Então a pergunta que eu faço é, há algum interesse ou isso seria criar condições para que se levasse adiante essa ideia? É esse o próximo passo que os senhores, que se pretende no Sejusc de Bauru, colocar esses estudantes para serem conciliadores, mediadores?
Bom, respondendo a sua pergunta, Rogério, eu imagino que o nosso projeto hoje é um embrião de um possível projeto nesse sentido. Porque, como eu disse, hoje os alunos participam da parte teórica entendendo como funciona o Sejusc e, na parte prática, eles assistem à audiência junto com o mediador, que é supervisionado por mim. Mas eles não fazem a mediação, a conciliação. Eles apenas participam assistindo. Eles observam, veem os processos, veem como funciona, né? Estudam aquele processo, entendem como funciona a dinâmica, mas ainda não atuam como mediadores. Essa ideia é uma ideia que está sendo debatida por nós lá na 15ª Região, especialmente pela colega Ana Cláudia, né? Que é a juíza do Sejusc de Campinas, e tem imagino que tem uma simpatia do nosso no PEMEC também. Eu acho que é uma ideia, sim, para o futuro, e eu não vejo objeções a ela. Eu acho que nós temos é que treinar esse pessoal, os estudantes, para que possam, aí sim, habilitados a fazer essa participação, sempre sob a supervisão do juiz, que no nosso caso, né, a Resolução 174 exige que o juiz esteja presente, e eu acho isso muito salutar, porque realmente com o juiz presente, a decisão dada é do juiz e sempre sob a supervisão do juiz, deixando isso bem claro para todos os ouvintes. Mas eu acredito que nós podemos caminhar para isso. Talvez esse meu projeto que hoje está em funcionamento seja a semente para que nasça essa nova situação.
Nós conversamos com o coordenador do Sejusc, Centro de Conciliação de Bauru, no estado de São Paulo, juiz Edson da Silva Júnior, a quem eu agradeço a presença aqui no Conciliando.
Eu que agradeço a possibilidade de estar falando com os ouvintes do Conciliando. Eu que também sou ouvinte do programa, então fico muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Dr. Rogério pela acolhida aqui no TST e deixo aí a minha mensagem de que participem dos nossos projetos de conciliação. Muito obrigado.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje foi enviada para nós pelo ouvinte Matheus Garzon. Ele ouviu dizer sobre uma técnica de negociação e conciliação chamada de teste de realidade. Doutor Rogério, o senhor pode nos explicar que técnica é essa?
Olha, essa é uma pergunta interessantíssima e importantíssima que o nosso ouvinte nos traz, e até fugindo um pouco da temática que a gente tem trabalhado aqui, envolvendo aspectos puramente jurídicos relacionados à conciliação. Eu acho importante realmente que no programa a gente aborde, no bloco da dica do dia, não apenas aspectos jurídicos relacionados à solução autocompositiva, relacionados à conciliação de processos judiciais, mas também aspectos que envolvem aí as técnicas e estratégias de conciliação, mediação e negociação. Muito bem, o teste de realidade é uma técnica específica, é uma técnica de negociação, conciliação e mediação, e aí só para esclarecer o ouvinte, que eventualmente pode estar em dúvida, né? Eu estou falando em conciliação, mediação e negociação, né? Isso é a mesma coisa? Então, só para esclarecer o ouvinte, qual é a diferença entre a negociação, a conciliação e a mediação? A negociação, né, que seria a negociação estrito senso, né, em sentido estrito, porque, na verdade, a mediação e a conciliação também são processos que são frutos da negociação. Qual é a diferença da negociação estrito senso para os dois? Em primeiro lugar, a diferença é que na negociação típica, as partes buscam resolver o conflito por meio do diálogo, por meio de uma solução não imposta, por meio do consenso, sem a participação, sem a colaboração de um terceiro neutro. Então, ou seja, a negociação típica seria a busca da solução de forma direta entre as partes, sem a participação de um terceiro. Na conciliação e na mediação, nós temos a participação de um terceiro. Qual é a diferença? A diferença é que na conciliação, o terceiro faz proposta. Ele tem uma postura mais interventiva, mais ativa, mais o que nós chamamos tecnicamente de avaliativa. E na mediação, o terceiro, ele estimula o diálogo, que teoricamente teria sido rompido. Ou seja, ele adota uma postura tecnicamente mais facilitativa. Ele não apresenta a proposta na prática. Então essa, fundamentalmente, é a diferença entre esses três processos. E a técnica do teste de realidade pode ser adotada em qualquer um desses, inclusive na mediação. Obviamente que no caso da mediação é preciso um certo cuidado, porque o mediador não adota a postura avaliativa. Então, nesse caso, ele usaria o teste de realidade como uma provocação, ou seja, não é ele que está fazendo a avaliação. Ele estaria provocando as partes a fazerem a avaliação. Muito bem, o que é o teste de realidade? Em primeiro lugar, conceitualmente falando, o teste de realidade é uma técnica cabível quando há uma incompatibilidade, um desalinhamento entre a percepção da realidade pela parte e a realidade efetivamente considerada. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, corriqueiro, o reclamante apresenta uma proposta de acordo, né, ou ele coloca que o mínimo, numa discussão de valores, ele apresenta que o mínimo que ele aceitaria para fechar um acordo seria 10 mil reais. Enquanto que se a gente liquidasse tudo aquilo que ele está reivindicando na petição inicial, efetivamente, se eu pegar tudo que ele está dizendo e considerar tudo que ele está dizendo verdade, aquilo não chegaria a 5 mil reais. Então haveria aí uma incompatibilidade, né? Esse é um exemplo claro, né? Existem outras situações não tão claras assim, como por exemplo a percepção quanto à probabilidade do resultado do processo, né? O sujeito chega dizendo que, ou assumindo a premissa de que tem a certeza de que irá ganhar a causa, ou do outro lado, né? De um lado ou de outro, e na verdade, se a gente faz uma análise fria, até numa análise mais racional e probabilística, nós vamos chegar à conclusão que há pouquíssimas chances de se ganhar aquela causa, né? Então, são situações em que há uma incompatibilidade, há um descompasso, um desalinhamento entre como a realidade é percebida pela parte e a realidade efetivamente considerada. Nessas situações vai caber o teste de realidade como um caminho, como uma técnica para que a pessoa possa promover um alinhamento entre a sua percepção da realidade e a realidade efetivamente considerada. Pois bem, estabelecido esse conceito, aí nós temos que ter algumas preocupações em como fazer o teste de realidade. A primeira preocupação que eu diria que é preciso ter em mente, isso é muito importante, não só por parte de mediadores e conciliadores, mas inclusive por parte de advogados, é que o teste de realidade não pode ser visto como um meio para mostrar que a outra parte está errada. Inclusive no sentido de diminuir do ponto de vista psicológico a condição da outra parte. Então essa é a primeira preocupação. E isso, levando em conta essa preocupação, nós precisamos ter cuidado em como conduzir o teste de realidade. E aí nesse sentido eu destaco dois aspectos importantes. O primeiro corresponde à formulação de perguntas, né? A formulação de perguntas é um caminho muito importante para isso. E a outra dica que eu diria na condução do teste de realidade é usar aquilo que na psicologia comportamental, né, tem uma área na psicologia comportamental chamada comportamento verbal, né? E lá no comportamento verbal nós temos um conceito técnico que nós chamamos de operantes verbais. Existe um conceito que se chama um mecanismo que se chama autocrítico. O que é o autocrítico? É quando nós alteramos o formato daquilo que nós chamamos de operante verbal principal. O que eu quero dizer com isso? Qual é, né, o que eu quero nesse caso? Eu quero provocar a outra parte a perceber que ela tem uma percepção da realidade incompatível com a realidade. Então, quando eu uso um autocrítico, eu estou alterando a forma que eu estou fazendo aquela colocação para aumentar a probabilidade, né, e esse é o conceito, de que a outra parte adote aquela postura que eu quero, né? Então, assim, na prática, encurtando e resumindo a história, o que eu quero dizer com essa história aí desse autocrítico é o quê? É eu mudar a forma como eu falaria. Então essa é a nossa dica do dia de hoje.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de participação. É sempre uma grande satisfação estar aqui no programa Conciliando. Essa importante política pública judiciária da vice-presidência do CSJT em parceria com a coordenadora de Rádio TV do TST e a Rádio Justiça, estar levando aqui a mensagem da conciliação enquanto uma forma importante, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução de conflitos que batem as portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wesley Oliveira, Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.